Ora, vamos tentar ser muito produtivos nestes minutos finais. Em relação às informações de que dispõem, em relação à primeira informação, vai, como não está cá presente o PCP, ser-lhe-á... mas ainda temos de decidir. Ainda temos de decidir se vamos elaborar um parecer para juntar ao da quinta Comissão em relação ao projeto de lei do PS que isenta de IVA a doação de bens móveis a museus da Rede Portuguesa de Museus. Acho que se justifica que haja um parecer que iremos juntar ao da quinta Comissão e que cabe ao PCP a indicação do autor do parecer, portanto, ser-lhe-á comunicado que a apreciação do parecer será no dia 29 de junho. Em relação à proposta de lei 10/13, restituição de bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um Estado-membro da União Europeia, que transpõe a Diretiva número de 2014/60/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014, temos de decidir qual é a metodologia que vamos adotar. Se vamos solicitar parecer às entidades do setor, outra metodologia, vamos fixar um calendário para a apresentação de propostas pelos grupos parlamentares. Bem, então eu acho que melhor é, na próxima reunião, os grupos parlamentares sugerem qual a metodologia que vamos adotar qual o calendário que vamos seguir. Temos um pedido de audiência da Associação de Professores de Teatro e Educação e, tendo em conta que também foi dirigido idêntico pedido à Comissão de Educação e Ciência, que nomeou um deputado piloto, eu propunha também que nós nomeássemos um deputado piloto que será indicado pelo PSD e que, em articulação com o deputado piloto da Comissão de Educação e Ciência, é do PS. Portanto, repito, deputado piloto a indicar pelo PS e que em conjunto, sugerimos que em conjunto que articule com o deputado piloto da Comissão de Educação e que agendem uma audição conjunta. Certo? Damos a ata por aprovada. PS, é o PS. Eu é que li já, li um dia mais. Temos apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 182 do PAN, que proíbe a transmissão de espetáculos taromáquicos na estação televisiva pública RTP. A autora do parecer é a deputada Vânia Dias da Silva, que me dizem que está a chegar. Assim sendo, passamos ao ponto 5 e depois voltamos ao ponto 4. Fixação da redação final dos projetos de resolução número 229/13 do PSD, que recomenda ao Governo que tome medidas de incentivo ao desenvolvimento do desporto universitário, e do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo políticas públicas de apoio ao desporto universitário, bem como o texto conjunto com as sugestões assinaladas. Podemos votar? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, fica resolvido este assunto. Passando ao ponto 6, distribuição de iniciativas europeias. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos serviços transfronteiriços de entrega de encomendas. O relator a indicar é pelo Bloco de Esquerda, portanto, o Sr. Deputado Jorge Campos faz favor depois de indicar, a menos que queira fazê-lo já neste momento. O relatório será apreciado na nossa reunião de 29 de junho. Proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2010/13/UE, de 10 de março de 2010, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros, respeitantes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual, para adaptar à evolução das realidades do mercado. O relator será indicado pelo CDS-PP. Também o relatório será apreciado na reunião de 29 de junho. Portanto, peço aos serviços que transmitam ao CDS-PP que deve indicar o relator deste relatório. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre medidas contra o bloqueio geográfico e outras formas de discriminação com base na nacionalidade, local de residência ou de estabelecimento dos clientes no mercado interno e que altera o regulamento e a diretiva que estão indicadas. O relator deverá ser indicado pelo PSD, agora sim, e também este relatório deverá ser apreciado no dia 29 de junho, na nossa reunião do dia 29 de junho. Também recebemos há pouco outra iniciativa, que é a proposta de regulamento relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva de legislação de defesa do consumidor e cabe ao PS indicar o relator e também será para ser apreciado na mesma reunião de 29 de junho. Portanto, distribuído o trabalho de casa para os próximos dias aos diferentes grupos parlamentares e tendo em conta que chegou a senhora deputada Vânia Dias da Silva, embora lhe dê algum tempo para ela respirar, vamos passar ao ponto 4, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 182 do PAN, que proíbe a transmissão de espetáculos taromáquicos na estação televisiva pública e RTP, e também aproveito para saudar o senhor deputado, representante do PAN, que julgo é a primeira vez que está na nossa comissão. É sempre bem-vindo, senhor deputado. E vamos então dar a palavra à autora do parecer, à deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Com pedir desculpas pelo meu atraso, cumprimentando todos, indo diretamente ao assunto. O que este projeto de lei preconiza, esta iniciativa preconiza, é que a estação televisiva pública, a RTP, que é um serviço público, proíba a transmissão de espetáculos tauromáquicos na respectiva estação televisiva, argumentando, por um lado, que a RTP tem uma enorme capacidade de influência, porque constitui uma plataforma de referência e que, por isso mesmo, deve evitar conteúdos violentos e de cariz excessivamente violentos e sexuais, sem qualquer valor intelectual ou que incita à discriminação ou outras formas de violência, e que, por outro, que a maioria dos portugueses já não se revê na prática de atos violentos e atentatórios da integridade física e do bem-estar dos animais, e do que constituem um exemplo as touradas, e defende, por isso, que este tipo de conteúdos constituem um recuo no desenvolvimento da nossa sociedade do ponto de vista civilizacional e educacional. Para além disso, diz ainda que a tourada constitui um espetáculo violento e com eventuais efeitos nefastos sobre as crianças, pelo que preconiza a sua sujeição às restrições etárias aplicadas a outros espetáculos e divertimentos públicos de índole violenta. Considera ainda que a transmissão televisiva das touradas não só revela desconsideração pelo direito das crianças a um desenvolvimento saudável, pautado pelos valores de respeito e dignidade por todos os seres, como não reflete já a cultura do seu povo, pelo que termina dizendo que nada justifica a sua transmissão na estação televisiva pública. Esta iniciativa vem assim alterar a redação atual do artigo 27º da Lei nº 27/2007, de 30 de julho, que é a Lei da Televisão, no sentido de consagrar, portanto, a proibição da transmissão de espetáculos tauromáquicos. Este artigo 27 prescreve os limites à liberdade de programação e pretende-se assim a alteração dos números 1, 2 e 3 para incluir a proibição que esta iniciativa visa atingir. Quanto ao enquadramento legal nacional e aos antecedentes, esta abordagem não tem sido uniforme, há várias posições em sentido favorável e em sentido oposto. A nota técnica para onde se remete neste relatório faz uma descrição da evolução do quadro legal português desde o século XIX e diz que mais recentemente, para não estarmos aqui a perder muito tempo com esta evolução legislativa, que se consagra expressamente a proibição de todas as violências injustificadas contra animais, considerando-se como tais os atos consistentes e sem necessidade de infligir morte, sofrimento cruel e prolongado ou graves lesões a um animal. Para além disso, há também a Lei 12B de 2000, que proíbe como contraordenação os espetáculos taromáquicos em que seja infligida a morte às reses neles lidadas, E portanto, esta iniciativa tem sido já bastante discutida aqui ao longo das várias legislaturas. Para além disso, há também quem defenda o contrário disso, e há quem diga que a realização dos espetáculos tauromáquicos são inequívocas manifestações culturais integrantes de uma tradição secular portuguesa e que, portanto, a RTP tem como obrigação de a transmitir. E, portanto, há aqui visões para os dois lados, e é nesse sentido que se deve enquadrar esta iniciativa. Acresce ainda, para terminar, que no relatório de atividade de 2015, o que já aqui analisamos, o provedor de telespectador disse que houve um tema que foi recorrente e que mereceu as queixas dos telespectadores, que foi a transmissão de touradas, que originou 8.280 reclamações, o que representa mais de metade do volume total de queixas registado em 2015, não sem acrescentar, porém, que essas mensagens têm origem em campanhas organizadas por grupos de defesa dos direitos dos animais ou por movimentos espontâneos de cidadãos. De resto, a relatora reserva, obviamente, a sua opinião para a futura discussão em plenário e encontra-se, de qualquer forma, em condições de prosseguir. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Não tenho, não registro pedidos de palavra. Não sei se o senhor deputado André Silva deseja usar da palavra. Tem a palavra, senhor deputado.
Obrigado, senhora presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas e deputados. Cumprimento e saúdo a senhora deputada Vânia Dias da Silva. Dou os parabéns por este parecer. Eu gostaria de fazer aqui três comentários que penso que vêm dar maior corpo, densidade aqui a este parecer. Relativamente à legislação comparada, se calhar seria interessante, eu não a conheço, mas seria interessante incluir também os outros quatro países que têm manifestações tauromáquicas e que seria interessante perceber qual é que seria a legislação relativamente à transmissão de corridas de touros nesses países, e que são, para além dos países mencionados, o México, o Peru, a Venezuela e a Colômbia. Seria interessante perceber se nestes quatro países há ou não há transmissões televisivas de corridas de touros e qual o enquadramento. E então ficávamos com o enquadramento total, são apenas oito países que têm corridas de touros no mundo e, portanto, foram aqui refletidas quatro, incluindo Portugal. E penso que se na nota técnica tivéssemos estes quatro países, também teríamos uma legislação comparada mais completa. Depois também penso que esta nota que vou aqui dar poderia ser introduzida no enquadramento ou da nota técnica ou do parecer, porque penso que é uma informação de toda a relevância. Porque dizer que nos dias 22 e 23 de janeiro de 2014, o Estado português assumiu o compromisso no Alto Comissariado para os Direitos Humanos em Genebra, durante a avaliação do Comitê dos Direitos da Criança, de proteger as crianças e jovens da violência da tauromaquia, onde se insere ou não, eventualmente, as transmissões televisivas. E, portanto, penso que, no âmbito do enquadramento da nota técnica ou do parecer, esta nota e, portanto, este compromisso do Estado português penso ser relevante e que poderia integrar este parecer. E depois, como última nota, relativamente ao parecer, ao seu ponto número 7, consultas e contributos, refere-se aqui que em 7 especialidades deverá ser solicitado parecer às seguintes entidades: Ministro da Cultura, Conselho de Administração da RTP e ProToiro, Federação Portuguesa das Atividades Taurinas. Eu sugeria que também ficasse no texto, se fosse possível, dois tipos de entidades: entidades com competência para se pronunciarem sobre o bem-estar e proteção animal, e, por outro lado, também entidades que se pudessem manifestar acerca de eventuais e eventuais consequências nos telespectadores, nomeadamente na livre formação da personalidade de crianças e adolescentes. Porque, no fundo, toda a polémica e todas as questões fraturantes em torno da tauromaquia e ou, nomeadamente, da transmissão televisiva deste espetáculo, tem precisamente que ver com isso, na eventual, e eu friso, na eventual consequência na formação de personalidade. De resto, dizer que aprecio bastante este parecer, que está objetivamente bem feito, e as minhas notas são só de dar um contributo maior, um contributo para que este parecer fique mais aprofundado e com mais informação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum pedido de palavra, passo de novo a palavra à relatora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado André Silva. Eu não vejo nenhum problema em incluir-se na parte relativa ao enquadramento legal aquilo que mencionava, o compromisso de Portugal, do Estado português nessa matéria. De qualquer forma, julgo também dever incluir-se que Portugal, no âmbito precisamente do espaço europeu, é excepcionado a par de outros países nesta matéria, exatamente por ser uma prática cultural antiga, e portanto eu acho que se inclui uma coisa, se deverá incluir outra também, no sentido de se fazer o contraponto. De resto, quanto à nota técnica, se a Sra. Presidente entender que os serviços devem fazer essa comparação mais detalhada, nada a opor, mas isso não me compete a mim decidir. E quanto às consultas e contributos, os que estão aqui são só indicativos. Obviamente, em certa especialidade poderão ser requeridas audições ou não, e nesse sentido poderão estar aqui mencionadas, mas não tenho nenhum problema em incluir-se aqui que sejam ouvidas mais pessoas. Mas obviamente estas consultas terão que ser depois decididas afinal em sede do processo de discussão na especialidade, e por isso nessa altura se verão quais exatamente serão ouvidas ou não, e serão aqui discutidas essas mesmas, e portanto isto é só meramente indicativo, não tenho nenhum problema em incluir também isso. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Se for para se pedir a tal nota técnica aos serviços competentes da Assembleia da República para incluir neste parecer, isso significa que não teremos de adiar a votação, portanto que não se procederá hoje à votação. É uma decisão que, por um lado, obviamente que compete em primeiro lugar à autora do parecer, que pode querer que seja votado hoje e que siga a tramitação normal, independentemente depois do que venha a acontecer no debate na especialidade. Mas também aos restantes membros da Comissão. Também têm uma palavra a dizer em relação a este processo. Portanto, gostaria de saber se é essa a via, ou seja, adiarmos a votação, pedir-se aos serviços competentes que preparem essa nota técnica para incluir no parecer, ou se reservamos para, em sede de especialidade, se aprofundar o debate e se juntarem mais elementos, todos os elementos que se entendam designadamente, ouvindo mais entidades que tenham algo a dizer sobre o assunto. Portanto, mas em primeiro lugar, essa decisão, porque são caminhos alternativos, deve ser tomada, penso eu, pela autora do parecer, e depois será aprovada essa metodologia, aprovada pela Comissão, ou não. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu julgo que não devíamos voltar a adiar este parecer. Eu acho que a evolução e a comparação que se possa fazer não prejudica a aprovação imediata do parecer, e escusamos de andar aqui a empurrar mais com a barriga este assunto, e portanto parece-me que faria mais sentido votarmo-lo já, sem prejuízo, obviamente, por nós não haver nenhum impedimento de que se peça aos serviços que façam essa comparação que o PAN pede, e depois em sede de especialidade escrutinar-se-á e melhor melhor e aprofundar-se-á melhor a matéria, mas eu acho que mais valia aprovarmos já o relatório. De qualquer forma, se todos entenderem que não, também não me oponho e não faço disso um caso de batalha.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelos sinais, se é que eu consegui interpretar bem os sinais, é de que apoiam a decisão de que se proceda à votação do parecer, independentemente depois de, em simultâneo também, se solicitar aos serviços que preparem a tal nota técnica, que será anexada em qualquer momento, porque, como seremos a comissão que vai conduzir o processo também na especialidade, em qualquer momento podemos anexar, enriquecer esse parecer com os contributos que venhamos a entender como convenientes. E, portanto, assim penso que se conciliam as diferentes posições, incluindo também o contributo que foi dado pelo Sr. Deputado André Silva. Assim sendo, vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito a senhora deputada pelo trabalho que realizou e por esta votação expressiva que obteve o seu parecer. Não havendo mais nenhum pedido de palavras, então damos por terminada a nossa reunião. Um bom almoço para quem tiver tempo e até logo no plenário.